Olá, Tutameia está ao vivo, mas antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha pela libertação do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora,
o Rodolfo,
e desde Brasília, conversa conosco, do outro lado da tela, conversa conosco o também gaúcho, também gremista e também jornalista, Luiz Cláudio Cunha. Eu quase que fiz a apresentação completa, mas tem uma apresentação mais completa ainda, que a Eleonora vai fazer agora e fazer a primeira pergunta, iniciando então essa nossa entrevista de fim de tarde e início de noite. Eleonora.
Luiz Cláudio Cunha, que bom tê-lo aqui no Tutameia, é um prazer enorme poder conversar com você nesse dia 20 de março de 2024. Luiz Cláudio Cunha, jornalista, foi consultor da Comissão da Verdade entre 2012 e 2014, passou pelas mais importantes redações do Brasil, passou pela Veja, Estadão, Zero Hora, Isto É, Afinal, Jornal do Brasil, enfim, é uma lista imensa de redações, Correio Brasiliense, onde ele trabalhou, e foi o autor, né, da reportagem que acabou desvendando, mostrando na hora que estava acontecendo, né, a ação da Operação Condor no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, onde estavam sendo sequestrados a Lilian Siliberti e o Universindo Dias, um casal uruguaio, em 1978. O trabalho do Luiz Cláudio Cunha, na época, na Veja, desvendou essa ação dos terrorista, né, dos estados do Cone Sul. Uma reportagem que virou um livro, né? Operação Condor, o sequestro dos uruguaios, lançado pela LPM em 2008. Luiz Cláudio Cunha acaba de publicar no NH Cadernos, do Instituto Humanitas da Unicinos, um ensaio que nos chamou muito a atenção pela densidade, Varsóvia e Gaza, dois guetos e o mesmo nazismo. E é sobre isso que a gente vai conversar com ele aqui hoje, além de outros assuntos. Luiz Cláudio, o que te levou a escrever esse ensaio tão profundo sobre Gaza e Varsóvia?
Bom, primeiro eu queria agradecer aqui o privilégio, a gentileza e o carinho do convite de vocês para falar sobre isso. Para mim é uma tremenda honra ocupar esse espaço gentilmente oferecido pela Tutameia. Bom, quando aconteceu o ataque do Hamas, logo em seguida começaram a aparecer comentários falando sobre a reação desmedida, desproporcional, brutal de Israel, que tinha indícios nazistas. Aquilo me pareceu uma coisa muito esquisita, porque me parecia uma contradição em termos, uma antinomia. Porque como assim judeu nazista? Um negócio que não dava para entender, já que a gente tem na nossa formação histórica a ideia de que o judeu, na verdade, foi a vítima central do regime estúpido do nazismo, do Terceiro Reich, do Hitler. E, portanto, como explicar isso? Aí eu comecei a pesquisar essa questão, primeiro a partir do ponto de que Gaza, que era o centro do ataque de Israel, é tecnicamente um gueto. Né? É uma área de 300 quilômetros quadrados, onde vivem 2 milhões de palestinos fechados por muro. Eles não têm o livre trânsito para sair e para entrar, são cercados por tropas militares de Israel. E aquilo transforma Gaza num gueto virtual, que é uma vergonha em pleno século XXI, tem um gueto no mundo, é o gueto mais populoso e hoje mais famoso do mundo. Aí eu comecei a pesquisar o que era o gueto como uma contrapartida ao gueto de Gaza. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas disseminaram 400 guetos na Europa ocupada. O maior deles era o de Varsóvia, onde vivia, que era a maior comunidade judaica do mundo, Varsóvia, logo atrás de Nova York. E, num certo momento, logo após a invasão da Polônia, no início de setembro, no final do mês, os nazistas chegaram, ocuparam a cidade e resolveram confinar os 400 mil judeus de Varsóvia numa área de 3 quilômetros quadrados, quer dizer, muito mais restrito do que Gaza hoje. E, a partir dali, você percebe que o comportamento dos nazistas em relação aos judeus, que todos nós repudiamos e exaltamos a condição de vítima dos judeus, a gente percebe que o que acontecia com os judeus em Varsóvia está acontecendo com os palestinos em Gaza. Ou seja, aquela odiosa prática da repressão nazista desencadeada por Hitler em todas as nações que ele ocupou na Europa, estava sendo reproduzida 80 anos depois em Gaza, logo pelos judeus, que é uma coisa absolutamente assombrosa e vergonhosa para quem tem na memória a figura de um povo perseguido, massacrado, encarcerado, incinerado em campos de concentração que levaram à morte de 6 milhões de pessoas de judeus do mundo. Aquilo me pareceu assim, um absurdo, e aí eu comecei a pesquisar, porque a cobertura da imprensa brasileira sempre me deixou muito frustrado. A imprensa brasileira está tendo um comportamento absolutamente vergonhoso na cobertura da maior crise humanitária do século XXI, que é o bombardeio sistemático de Gaza. Aquilo começa com um evidente ato terrorista do Hamas, que não é uma entidade terrorista, é uma guerrilha de resistência há quase 60 anos à dominação de Israel sobre as áreas ocupadas da Cisjordânia e de Gaza. E naquele primeiro dia, 7 de outubro, a brigada Al-Qassam, que é a ala militar e terrorista do Hamas, fez o ataque nos kibbutz, mataram 1.200 pessoas. Tem gente dizendo, não, mas entre esses 1.200 havia pelo menos 500 militares. Isso não justifica o ato, porque foram mortos civis, desarmados, e na volta ainda levaram 240 reféns. Bom, esse é o primeiro dia do massacre, totalmente dedicado ao terrorismo do Hamas. Hoje, 20 de março, nós chegamos no dia 166 da Guerra de Gaza. Ou seja, houve um dia de terrorismo do Hamas e nós temos 165 dias subsequentes de terrorismo de Israel. O que Israel está fazendo hoje, e eu sempre procuro, no meu texto, fazer uma diferença bastante clara entre Israel e o governo Netanyahu, porque eu acho que nós temos que respeitar a comunidade democrática e progressista que existe em Israel, de gente consciente da barbárie que Netanyahu pratica hoje diariamente em Gaza. Então, não seria justo falar de Israel como um todo. Eu falo sempre do governo Netanyahu, com seus comparsas fundamentalistas, extremistas, religiosos, radicais da extrema-direita, que é o governo mais extremista da história de Israel. e ele é o primeiro-ministro mais longevo. Vai completar 16 anos agora, através de 3 idas e vindas do governo do Likud, que é o partido mais extremista, mais à direita de Israel. E isso é um ato absolutamente atribuído ao Netanyahu, não ao povo de Israel, porque o Israel, inclusive, tem uma dissensão muito forte. A popularidade hoje do Netanyahu está abaixo de 15%, ou seja, ele não vai resistir a uma próxima eleição, quando houver. E o que ele fez agora foi o que o cretino do general Leopoldo Galtieri fez em 82, quando inventou a Guerra das Malvinas para se sustentar politicamente dentro de uma Argentina cada vez mais descrente dos métodos dos generais que sustentavam a ditadura na Argentina. O Netanyahu está fazendo a mesma coisa. Ele está sustentando uma guerra, por isso que ele não aceita a ideia do cessar-fogo, porque enquanto ele mantém as tropas mobilizadas do ataque, no bombardeio sistemático, odioso, sobre Gaza, sobre a população civil de Gaza, ele se sustenta politicamente e internamente. Porque na hora que a guerra acabar, e aí isso ainda vai demorar, porque ele falou que a guerra vai ser longa, ele já fez essa promessa, porque quanto mais longo, mais será mantida a sua presença no governo de Tel Aviv. Enquanto a guerra estiver agindo, é difícil tu mudar um governante. Na hora que a guerra acabar, todos nós esperamos que isso seja em breve, certamente haverá convocação de eleições e ele perderá. Tanto é que o seu principal aliado, Joe Biden, já deu os primeiros sinais dizendo que hoje Netanyahu faz mais mal do que bem a Israel. E o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, fez um discurso muito importante anteontem, dizendo que Israel precisa fazer eleições. Ou seja, quando o principal aliado do governo extremista de Netanyahu começa a cobrar eleições em Israel, é sinal de que a lambança que ele fez, a violência, a truculência que ele pratica no dia a dia em Israel, está exasperando o chamado mundo civilizado. Até os Estados Unidos, que tem uma ligação umbilical, sustenta com bilhões de dólares todo o aparato militar e militarista de Tel Aviv, já descobriu que não dá mais como sustentar moralmente, eticamente, essa política de extermínio deliberado do Netanyahu. Então, o que a gente vê, apesar da pífia cobertura da imprensa brasileira e da tímida cobertura da imprensa internacional, a CNN, por exemplo, mandou lá o Anderson Cooper, a Ellen Burnett, que são seus principais âncoras, ficaram 2-3 dias no conforto de Tel Aviv e voltaram para os Estados Unidos. A única maneira de se acompanhar com o drama humano da guerra em Gaza não é a guerra Israel e Hamas, como a imprensa, inclusive brasileira, coloca. Hoje é uma guerra Israel-Gaza. Porque é o seguinte, não existe justificativa nenhuma do ponto de vista da contenção, da violência terrorista do Hamas, que justifique uma situação em que já morreram 31 mil pessoas, em que o secretário de Estado ou de Defesa, Lloyd Austin, dos Estados Unidos, ontem, no Congresso americano, disse que, diante de uma pergunta de uma parlamentar, quantas mulheres e crianças tinham morrido já em Gaza? E ele diz, mais de 25 mil. Ou seja, num lugar do mundo, do século XXI, que se mata 25 mil pessoas no espaço de 5 meses, 25 mil mulheres e crianças, sob o pretexto de combater o terrorismo, já que Israel usa muito aquele mantra de que Israel tem o direito de se defender, só que Israel não tem o direito de dizimar, de massacrar, de atacar, que é o que acontece. E para acompanhar esse drama de Gaza, é uma coisa que eu recomendo a todo mundo, façam como eu. Abra no YouTube a cobertura da Al Jazeera, a TV do Catar, que faz uma cobertura maravilhosa. Dá um banho de jornalismo na CNN, na BBC, na Globo, porque ela tem repórteres dentro de Gaza, já que ela conseguiu vencer as barreiras de isolamento do governo militar de Tel Aviv, e ela faz uma cobertura humana, muito das informações que eu botei na minha matéria, que exigiu 3 meses de pesquisa. Em alguns momentos eu cheguei a me emocionar com as imagens, as informações que eu via na Al Jazeera e que eu não vejo na CNN, não vejo na Globo, não vejo na BBC. Aquelas informações todas estão ali à disposição. Você não precisa ser assinante da Al Jazeera, é grátis. Entra no YouTube, coloca www.aljazeera.com e vem a edição em inglês. Tem a edição em árabe para quem quiser. Mas a edição em inglês te dá uma cobertura de um nível profissional que redime o jornalismo que hoje está sendo enxovalhado pela cobertura enviesada, absolutamente parcial e facciosa da grande imprensa ocidental. Toda vez que eles, qualquer órgão brasileiro ou fora do Brasil, fala no conflito, eles falam ou as forças militares de Israel e atuando contra os terroristas do Hamas. O Hamas não tem mais. Hoje em dia é uma ação terrorista do Estado de Israel no dia a dia de Gaza. E Israel tem um desvio ético que beira a mentira e a farsa, que ele não tem bala perdida, Israel. Israel nunca erra um alvo. Toda vez que ele ataca uma escola, um hospital, uma mesquita, é porque ali era reduto de terrorista. No início, toda vez que tinha uma informação do Hamas ou de Gaza, a nossa cautelosa mídia brasileira, internacional, diziam: essa informação não pode ser confirmada por fonte independente em relação ao Hamas. Tudo bem. A fonte independente lá no caso é o Ministério da Saúde de Gaza, que é do governo do Hamas, mas que até hoje a Casa Branca assume os números dados diariamente pelo Ministério da Saúde de Gaza como sendo números confiáveis, porque são números muito mais plausíveis, ao contrário dos números de Israel, que sempre apostam que os seus alvos são focos terroristas, e eles nunca provam isso, porque são aquelas imagens de satélite, preto e branco, aí aparece aquela coisa em preto e branco e tal, daqui a pouco explode tudo e diz: ali tinha um foco terrorista. E isso é uma evidente mentira quando você acompanha pelas imagens verazes e duras e dramáticas da Al Jazeera. Então, a gente, nós estamos acompanhando uma guerra hoje, eu até faço essa comparação no meu texto, em 4 meses morreram mais jornalistas em Gaza do que nos 534 meses que durou a Guerra do Vietnã, que vem de 1955 a 75. Ou seja, é uma guerra que visa civis, mulheres, crianças e jornalistas. E isso acontece diante dos nossos olhos no dia a dia, nesse mundo conectado pela internet, por celulares, e que nos deixa estarrecido, porque essa coisa... Hoje em dia eles estão falando do drama da fome que está matando crianças de forma cada vez mais intensa. Eles não têm o que comer. Esses dias apareceu uma reportagem numa matéria qualquer, eles estavam comendo cacto. Eles estão cortando cacto no deserto e a criancinha mastigando o cacto. Quer dizer, que mundo é esse que nós chegamos, que fica festejando as suas modernidades, a sua alta tecnologia, a sua inteligência artificial, que submete crianças a uma dieta de cacto? Esse é o mundo que o doutor, que o primeiro-ministro Netanyahu está nos impondo.
Então, Luiz Cláudio, você começou apresentando então, essa definição em termos gerais, né, o que é gueto e como ele, a situação em Varsóvia na Segunda Guerra e em Gaza são situações comparáveis. Isso do ponto de vista geral. Você aponta questões específicas que mostram essa similaridade? Aqui eu estou mostrando a capa da publicação, do artigo, do ensaio do Luiz Cláudio nos cadernos IHU Ideias. O título, como vocês veem, é Varsóvia e Gaza, dois guetos e o mesmo nazismo. Então, complementando a pergunta, então, os elementos que conformam, que configuram os dois guetos e por que o mesmo nazismo?
Bom, eu não fiz aqui um registro que é fundamental fazer, que é a coragem editorial e a aguda percepção histórica que o pessoal da Humanitas, da Unicinos, teve ao acolher esse texto, que é um texto inusitado para a imprensa brasileira. Eu não conheço nenhum outro texto tão abrangente, tão contundente, tão veemente como o meu, pela extensão e pelo tom, porque eu faço uma crítica muito dura à postura de Israel, à postura belicosa, à postura nazista de Israel em relação a Gaza. É um texto que me exigiu 3 meses de pesquisa. Ele tem 20 mil palavras, foi acolhido num espaço de 94 páginas dessa edição especial online da revista da Humanitas, da Unicinos, e eu enxertei ali 90 fotos que eu pesquisei exaustivamente em sites e museus de Israel, da Alemanha, dos Estados Unidos, para fazer o paralelo, inclusive gráfico, para mostrar o paralelismo, quer dizer, que eu não estava falando da boca para fora. Então, quando você vê algumas fotos que eu selecionei para a matéria, você vê que as comparações são extremamente constrangedoras para o Netanyahu. Primeiro, quando eu coloco a foto do general Jürgen Strupp, que foi o general da SS nazista que comandou a repressão e o extermínio do gueto de Varsóvia por ordem do Hitler, principalmente quando houve um levante de 2 organizações de resistência judias que atuavam dentro do gueto, e durante 3 dias eles tomaram o controle do gueto, eles fizeram parar a circulação dos bondes da época e tal, e mataram menos de 20 soldados, e aquilo irritou profundamente o Hitler e o Heinrich Himmler, que era o chefe da Gestapo, e, portanto, o condutor, o comandante-geral de todos os guetos da Europa. E, a partir dali, saiu a decisão do Hitler de exterminar o gueto, que é mais ou menos o que o Netanyahu prometeu. Porque a primeira reação dele, logo após o ataque do 7 de outubro, do Hamas, foi dizer o seguinte: declarar o estado de guerra e dizer que, a partir daquele momento, eles iam combater de forma implacável o Hamas e transformar Gaza num deserto. Bom, aí, quando ele diz de uma forma irresponsável, de uma forma genocida, que vai transformar em deserto uma extensão de terra onde vivem 2 milhões de pessoas, ou ele está considerando que o Hamas tem 2 milhões de militantes, ou ele está dizendo que todo mundo ali é culpado, todo mundo ali é cúmplice do terrorismo do Hamas na visão do Netanyahu. E isso aí ficou muito expresso, e eu deixo isso logo na abertura do texto, quando generais, líderes políticos assumem um discurso absolutamente de extermínio de Gaza, dizendo que aquilo não são humanos, são animais. Quer dizer, a mesma coisa que os judeus, que os nazistas diziam dos judeus, que eram ratos, eram piolhos, eram baratas, que deviam ser esmagados, Israel hoje transpõe esse discurso genocida, assassino, para Gaza, para dizer que todo mundo lá, o próprio presidente Herzog, que era tido como uma figura moderada do governo de Tel Aviv, diz assim, ah, não dá para admitir que os civis que vivem em Gaza não soubessem daqueles ataques. Portanto, todos eles são cúmplices. Ou seja, está preparando o terreno para uma justificativa moral, ética, de que exterminar a população de 2 milhões de pessoas de Gaza é uma necessidade e é uma reação natural de Israel em relação ao ataque que eles sofreram. Não é, quer dizer, o ato de reação absolutamente desproporcional, uma chamada punição coletiva que Netanyahu impõe a uma população civil desarmada, onde o número maior de vítimas são mulheres e são crianças, ou que morrem por bombas, ou por fome, ou por falta de atendimento médico. Eu publiquei nesse texto, eu publico umas imagens assim, estarrecedoras. Quando o exército de Israel chega num hospital, tem as incubadoras com os bebês recém-nascidos, e os médicos dizem, não, mas tudo bem, então, tem que sair todo mundo e tal, tem meia hora para sair todo mundo. Diz, não, mas então nós vamos tirar os bebês. Não pode tirar. Não deixaram tirar os bebês, e os bebês morreram. Morreram nas incubadoras, nos berços. Então, são imagens assim, terríveis. Eu só publiquei a foto com a imagem desfocada. Quando entrou uma equipe de televisão lá e fez as imagens, eles estavam putrefatos, cheios de vermes. Como é que isso é imaginável no mundo do século XXI? Quer dizer, que justificativa moral tem o governo de Tel Aviv para cometer uma barbárie com essa intensidade? Então, quando o Lula foi, disse naquela frase na Etiópia e dizer que o único comparativo na história é o que o Hitler fez com os judeus, e aí Israel teve aquela reação emocional, persona non grata, ultrapassou a linha vermelha, é absurdo comparar com o Holocausto. Primeiro que o Lula não usou a palavra Holocausto. Ele falou o que estão fazendo, a mesma coisa que o Hitler fez com os judeus. E isso é rigorosamente verdadeiro. O Lula não é conhecido pela felicidade dos seus improvisos. Ele frequentemente fala muita bobagem, muita besteira. Nesse caso específico, ele foi certeiro, correto, contundente e definitivo. O que o Israel está fazendo em Gaza é exatamente o que os nazistas fizeram com os judeus na Segunda Guerra, o que torna ainda mais vergonhosa a atitude de Netanyahu.
Cláudio, você apontou a mortandade de jornalistas, os assassinatos de jornalistas pelo governo de Israel. São mais de 120 mortos, a maioria deles, absoluta maioria, mais de 110 na Palestina, são palestinos. E, além disso, tem os jornalistas prisioneiros. Desde 7 de outubro, Israel já prendeu quase 8 mil pessoas. De novo, mulheres e crianças com números surpreendentes, né? 246 mulheres, 500 crianças presas nesse total. E eu destaco aí o número de jornalistas, 61 desde então, sendo que 40 permanecem presos. Como você avalia, como você analisa esse ataque de Israel, parece ser, enfim, focado, ter alvo, ter como alvo aqueles que deveriam reportar o que acontece em Gaza?
Bom, Israel, apesar de apregoar ser a única democracia do Oriente Médio, o que é uma falsidade, nenhuma democracia sobrevive quando mantém um quinto da sua população em condições subhumanas, como é o caso dos palestinos que vivem sob o tacão de Israel, em Gaza e na Cisjordânia. 90% das terras de Israel são propriedade de judeus, e eles não podem fazer nenhuma transação com quem não seja judeu, porque existe uma obsessão de Israel, que vem desde Ben-Gurion, o primeiro primeiro-ministro, logo da criação de Israel, em 1948, de que o importante é ter território e não ter população palestina para atrapalhar. Ou seja, toda vez que tu vê Gaza ou Cisjordânia, são populações incômodas que perturbam o livre fluxo da existência de Israel. O projeto de Israel é exterminar tudo, tirar tudo. Esse é o sonho que Israel tem desde o tempo de Ben-Gurion. Isso explica, inclusive, a Nakba de 48, que é a palavra árabe para catástrofe, quando 750 mil palestinos que viviam lá naquela região foram deslocados à força, pela força militar de Israel, para lugares que pudessem abrir espaço para os colonos judeus. Israel tem uma convivência com a imprensa, embora se diga uma democracia, ruim. Toda vez que alguém, que algum órgão de imprensa mais veemente, mais contundente, critica Israel, é imediatamente carimbado como sendo antissemita, como sendo parceiro do terrorismo, como sendo inimigo interno, e outras barbaridades, porque eles não admitem a crítica. Hoje, Israel tem um problema grave, que qualquer crítica, essa política estúpida do Netanyahu, é carimbada como antissemitismo. Então, na verdade, isso é uma forma ladina, esperta, sem vergonha de Netanyahu, de desviar da questão principal. Nenhum de nós é antissemita, e isso nos rebaixaria a condição de nazistas. Antissemita era o Hitler e seus comparsas, que tinham o judeu como uma raça a ser exterminada da face da Terra. O que existe hoje, na verdade, é uma crítica política sionista de ocupação territorial, que justifica, muito mais do que religiosa, que justifica ou explica toda a investida e toda o avanço de Israel sobre territórios que são ocupados historicamente por palestinos. Eles têm, inclusive, uma fundamentação religiosa absurda. Em 1937, diante da Comissão Pio, que era uma comissão organizada pelo governo britânico para defender a partilha da Palestina entre dois estados, o David Ben-Gurion, que 10 anos depois seria o homem que proclamou a instalação do Estado de Israel e seria o seu primeiro primeiro-ministro, na reunião ele brandia a Bíblia, dizendo: a Bíblia é a nossa comprovação de posse dessa terra. A Bíblia é o nosso tabelião. Quer dizer, se dizer que a Bíblia é o fundamento para justificar a existência ou a reivindicação de um Estado-nação, é um absurdo total. Primeiro porque a Bíblia é um empreendimento editorial absolutamente irregular, escrito ao longo de 1.600 anos, os primeiros 1.500 anos do Velho Testamento, com Moisés, e depois os 100 anos seguintes, com o Novo Testamento, a partir de Cristo. Isso tudo dá 1.600 anos. É um texto literário absolutamente irregular, construído por mais ou menos 40 pessoas, a maioria delas anônimas, de qualificação intelectual desigual, totalmente diferenciada, e que dão um desbalanço absurdo às fábulas, às mitologias que a Bíblia encerra. Usar a Bíblia como um fundamento cartorário para justificar o direito de Israel à posse daquela terra é uma doidice completa, coisa que o primeiro, o pioneiro dos primeiros ministros israelenses, David Ben-Gurion, fez. Então, toda vez que se fala em atacar a política de Israel, que é um ataque ao sionismo, que ele é absolutamente injustificável, Israel se defende a partir do antissemitismo. Israel se vangloria muito do chamado domo de ferro, que é aquele sistema antimíssil muito eficaz que identifica qualquer projétil, qualquer foguete, a partir de 70 quilômetros longe do seu ponto de lançamento. E ele tem sido muito eficaz em defender Tel Aviv, as cidades israelenses, contra os foguetes que eventualmente são disparados contra o território judeu. Só que existe um domo de ferro retórico, que é essa coisa de desviar toda crítica à política sionista, genocida, nazista do governo de Tel Aviv atual, como sendo um ataque antissemita. É um velho, é o velho esquema que eles usam. No Brasil, no meu texto, eu falo, inclusive, na situação do Breno Altman, que é o editor do Opera Mundi, e que virou a bola da vez da CONIB, a Confederação Israelita Brasileira. O Lorenzetti, que é o presidente da CONIB, que é um médico renomado, presidiu o Albert Einstein em São Paulo, AMIL, e é um homem formado nos Estados Unidos, oftalmologista, respeitado, ele tem uma visão extremamente zarolha, vesga, em relação a esse processo. Ele abriu fogo contra o jornalista do Opera Mundi, pedindo para a justiça proibir qualquer manifestação dele e proibir, inclusive, entrevistas dele. Ele chegou ao ponto de publicar um texto no UOL dizendo que a palavra sionista devia ser sequestrada, torturada e assassinada. Bom, como eu digo no texto do meu artigo, do meu ensaio, toda palavra pronunciada ela vem de um ser humano, né? Eu aqui, vocês aí, nós estamos pronunciando palavras. Então, a palavra não existe no ar por si só. Ela tem uma origem humana, fruto do intelecto humano e do pensamento. A palavra traduz o que nós estamos pensando. Quando o presidente da CONIB fala em sequestrar, torturar e matar a palavra, ele está, em última análise, propondo torturar, sequestrar e matar o autor dessa palavra, que é uma coisa impensável numa figura civilizada como devia ser um médico renomado como o presidente do CONIB, que representa 120 mil judeus do Brasil, da comunidade brasileira judaica. Essa incapacidade de Israel de conviver com a crítica é que explica a absoluta intolerância e a violência e a truculência com que o governo de Israel hoje age, como se não tivesse nenhum freio, nenhuma contenção no mundo. A ONU, por exemplo, desistiu de tentar conter o Netanyahu, porque, primeiro, que ele coloca a ONU no rol dos inimigos de Israel, um pouco mais um inimigo antissemita. E quando o Antônio Guterres, secretário-geral, disse que, na verdade, o Hamas, o que aconteceu em 7 de outubro, não é uma ação solta no espaço, é uma ação que tem 56 anos para trás, na origem da repressão e da transformação de Gaza num gueto, num enclave encarcerado, uma prisão a céu aberto de 2 milhões de pessoas. Quando ele falou isso, o chanceler israelense, que tinha uma agenda marcada com ele, imediatamente cancelou. O embaixador de Israel na ONU pediu a imediata renúncia do Guterres. Ou seja, a ONU, que é a entidade, o foro multilateral do mundo organizado, civilizado, tem essa postura, essa visão. A ONU já perdeu mais de 100 funcionários mortos em Gaza. Quando isso acontece, mostra que Israel perdeu todos os limites razoáveis de bom senso. Eu coloco nesse meu texto uma frase que eu acho lapidar do fundador e o editor do jornal Haaretz, que é um jornal de esquerda, o jornal mais respeitado fora de Israel, na sua edição em inglês, porque é um jornal absolutamente independente e, frequentemente, por sua postura dura em relação ao governo, taxado como sendo o aliado do Hamas, pelo Netanyahu. Esse jornal é tão corajoso que, dois dias após o ataque do Hamas, o ataque foi no dia 7 de outubro, um sábado, na segunda-feira, dia 9, o Haaretz fez um editorial duríssimo, verdadeiro, dizendo que o responsável pelo ataque era ninguém menos que Benjamin Netanyahu, pela política religiosa, extremista, pelo governo extremamente religioso, pela política de confinamento cada vez maior que ele impunha a Gaza. Teve a coragem, o jornal, de fazer uma crítica à autoridade suprema do país, a autoridade mais belicosa de Israel. Esse diretor se chama Amos Shoken, tem 78 anos. Nesse meio tempo, Israel baixou uma lei interna proibindo qualquer anúncio do governo no Haaretz, o jornal do Amos Shoken, qualquer convênio, todo um tipo de confinamento econômico que a gente viu aqui, por exemplo, na ditadura. Na ditadura, houve uma época em que o governo militar, através do governador Laudo Natel em São Paulo, estipulou um bloqueio econômico contra o Estado de São Paulo, que na época publicava aquelas os poemas do Lusíadas para cobrir os espaços da censura. Então, os governos sempre têm essa reação catatônica, boçal, de tentar fazer um confinamento dos seus críticos pelo viés econômico. Quando Amos Schoken soube dessa investida do Netanyahu, ele disse, bom, se o Netanyahu está querendo fechar o Haaretz, então é hora de começar a ler o Haaretz. Eu acho isso uma frase lapidar que devia ser uma placa em todas as redações do mundo inteiro, porque isso define, resume, qual é o comportamento da imprensa diante do poder. O poder é sempre antagônico, é sempre truculento, é sempre vingativo. E quando um jornalista da grandeza do diretor do Haaretz diz uma coisa com essa simplicidade, se o Netanyahu quer fechar o Haaretz, então é a hora de ler o Haaretz. É exatamente isso que define todos os jornais de resistência no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na França, no Brasil, nas ditaduras que a gente viveu aqui na década de 70, no Cone Sul. Eu acho que essa frase é uma frase assim, que devia ser uma espécie de bandeira para todo jornalismo coerente, corajoso e sério que a gente imagina.
Stoddard, você falou da brutalidade da guerra que o governo de Israel faz contra o povo palestino. Essa brutalidade ela é expressa em números. Você já citou alguns aqui. Eu vou apresentar agora alguns que foram distribuídos num relatório distribuído pela Embaixada da Palestina no Uruguai. O relatório foi distribuído ontem e dá conta, então, de que há mais de 31.800 assassinados na faixa de Gaza. Desses, e aí é aquela questão que você apontou, são 13.600 crianças, 8.700 mulheres, 1.049 idosos. E aí o relatório segue, falando dos desaparecidos, mostra que entre os desaparecidos, metade são crianças. Ou seja, esse número de crianças que eu citei anteriormente, de crianças assassinadas, pode ser muito maior. Fala também dos números inéditos até agora em guerras, números de trabalhadores e funcionários da ONU assassinados, assim como o de jornalistas sobre a questão sobre a qual a gente já conversou aqui. Mas eu queria destacar, queria sua avaliação, seus comentários sobre essa questão do número de mulheres e crianças assassinadas por Israel. Isso tem algum grau de comparação com o que aconteceu no gueto de Varsóvia, já que no seu trabalho você trata aí de comparação gueto de Varsóvia, Gaza como um gueto e um nazismo atacando esses dois povos. Esses dois povos.
Eu acho que não tem termo de comparação, eu acho que é muito pior. É muito pior, porque no gueto de Varsóvia, os nazistas conviveram um bom tempo com os judeus confinados ali. Só que, num certo momento, a partir do mês de setembro de 43, eles começaram a ser embarcados em trens e saíam para outros lugares, eles não sabiam onde é que era. Só que o trem saía de Varsóvia e parava a 106 quilômetros dali, numa estação chamada Treblinka, que passou a história como o segundo maior campo de extermínio do nazismo depois de Auschwitz. Ali morreram entre 700 mil e 1 milhão de pessoas. Depois ele foi desativado. Então, os judeus que estavam em Varsóvia começaram a perceber que aquelas pessoas que saíam de trem não voltavam. E não tinha notícia nenhuma onde é que eles tinham ido, foram para um outro lugar, menos doloroso e tal. Simplesmente desapareceram. Foi aí que começaram a se formar as resistências, dois grupos de resistência, que tinham lá 15 rifles, 5 pistolas e tal, uma coisa ridícula do ponto de vista do armamento, mas era um grupo de resistência. E foram eles que provocaram o levante de Varsóvia, que durou apenas alguns dias, até que o poderio esmagador das tropas da SS nazista chegassem para eliminar os últimos sobreviventes, mataram os 56 mil que sobravam, a grande maioria foi assassinado, atacaram com lança-chamas os prédios, e a ordem final do Hitler, bom, agora, já que eles ousaram reagir, eu quero que vocês acabem com o gueto, que é o projeto secreto, não tão secreto, porque ele já disse que o projeto dele é transformar Gaza num local deserto, que é o projeto do Netanyahu. Se o mundo não parar o Netanyahu, ele vai conseguir fazer isso. Então, a questão que eu coloco no meu ensaio é o seguinte: os grupos judeus de resistência que combateram heroicamente as tropas opressoras da SS nazista eram um grupo de resistência. E o opressor nazista chamava essas duas entidades, que eu identifico no meu texto, como terroristas. Exatamente o que o Netanyahu faz agora em relação ao Hamas. O Hamas faz a sua resistência, é uma organização de origem laica que se militarizou ao longo do tempo por força da repressão continuada e intensa de Israel. E nesse espaço ele começou a provocar uma reação cada vez mais desmedida de Israel, a ponto de chegar nesse exagero desse combate absurdo, assassino, que Netanyahu executa hoje em Gaza. Mas é importante a gente perceber que só muda o uniforme, porque o opressor sempre condena o resistente como terrorista. Eram terroristas os judeus que resistiam em Varsóvia e são terroristas os grupos guerrilheiros que resistem em Gaza. Assim como o maquis francês, na época da ocupação nazista, era tido pelos nazistas como terroristas. Assim como o Exército de Libertação de George Washington, que levou à independência americana, era definido pelo Império Britânico como terrorista. Assim como a Esquerda Armada Brasileira, que combateu de forma utópica, de forma desproporcional, a ditadura de 64, 21 anos de ditadura, todos eles eram taxados de forma muito veemente pela ditadura militar como terrorista. E a Esquerda Armada Brasileira não era terrorista, era guerrilheira. Ela resistia como resistiram os maquis e perderam porque a desproporção de forças era muito grande. Terrorista, como disse Ulisses Guimarães na proclamação da Constituinte em 88, terrorista era o Estado brasileiro. O que houve, na verdade, foi uma formação de um aparato repressivo que foi aparelhado via doicode nos quatro comandos militares mais importantes do país. O coronel, major Carlos Alberto Brilhante Ustra, o herói de cabeceira desse capitão cafajeste chamado Jair Bolsonaro, organizou o doicode mais letal do país, o doicode da Rua Tutóia, do 2º Exército de São Paulo, e lá, segundo a Comissão da Verdade, que eu integrei com muita honra e muito orgulho, morreram 50 pessoas no curto espaço de gestão do democrata Ustra. E morreram não porque pegaram gripe ou dengue, morreram debaixo de paulada, de pau de arara, de tortura, porque todos os exércitos repressores, todas as ditaduras, todos os regimes autoritários, como é o Netanyahu hoje em Israel, usam e abusam da violência. E é a resistência à violência é um direito sancionado pela civilização. Todos os povos têm direito a resistir. É, o Vietnã sofreu o tacão de império chinês, japonês, francês, americano, e venceu todos eles. Quer dizer, camponeses pobremente vestidos, mal armados, mas eles tinham aquele tesão da resistência e aquela motivação ética, moral, de resistir ao ocupante, que acabaram levando a derrota de quatro impérios poderosíssimos, inclusive o americano, e acabaram prevalecendo. Eu acho que a gente tem que ter em conta isso na hora em que a gente vê esses números escabrosos. Essa tua última listagem mostra uma coisa pavorosa. No meu texto, quando eu falo do general Jürgen Strupp, depois de fazer aquela triunfal ataque final contra o levante de Varsóvia, matando, queimando, assassinando os últimos resistentes, ele quis dar o chamado cereja do bolo, o fecho triunfal, que foi pegar a grande sinagoga de Varsóvia, que era então o maior templo judaico do mundo. Ele abrigava cerca de 2.000 pessoas no seu interior. Aí ele inclusive fala isso no relatório que ele mandou depois para o Hitler e para o Himmler. Era um prédio tão resistente que eles ficaram horas perfurando para colocar as bananas de dinamite, fazer as ligações todas do bombardeio, até o momento em que ele apertou o botão e explodiu a sinagoga. E ele falou, foi uma visão maravilhosa. Atendemos aqui aos anseios de Adolf Hitler e Heinrich Himmler. Botou isso no relatório, festejando a visão maravilhosa da explosão na maior sinagoga da Europa. Bom, eu lembro que em Gaza, quando eu terminei o texto, ali por março, hoje nós já... fevereiro, eu tinha 3 meses de guerra só, Netanyahu já tinha bombardeado e destruído não uma sinagoga, mas 52, matando imãs, clérigos, gente religiosa e tal. Não se conhece nenhuma declaração de epifania ou de êxtase do Netanyahu com a destruição de tanta sinagoga. Mas isso dá uma dimensão...
Mesquitas.
Mesquitas.
Mesquitas, desculpe. Isso dá uma dimensão da barbárie que pratica o governo de Tel Aviv. Eu sempre enfatizo, é o governo de Tel Aviv, não o povo de Israel. Esse governo militarista, extremista, assassino, nazista do Netanyahu, quando ele destrói 52 mesquitas, esse número já deve ter aumentado. E a explicação sempre é o seguinte, mas como atacou uma mesquita? Não, mas ali informações da inteligência mostram que era um foco terrorista. Então, assim, qualquer lugar onde cai bomba israelense é sempre um local certeiro de um covil de terroristas. Quer dizer, ninguém é idiota, ninguém é estúpido nesse mundo de hoje, tão conectado, tão informado, de acreditar numa patranha dessas. E ele continua insistindo nisso. Tanto essa coisa está ficando tão desgastada que o seu maior aliado Biden já está largando de mão o governo do Netanyahu. O Congresso americano, de ligações tão íntimas com a comunidade judaica, que é poderosa economicamente, também já está dizendo, olha, não dá mais, tem que ter eleições novas e tal. Não dá para ter eleição enquanto tiver guerra. E ele não vai permitir eleição e, portanto, não vai parar a guerra para ele não ser a piada do poder. Esse é o drama que nós estamos vivendo.
Luiz Cláudio, nesse seu ensaio publicado no caderno do Instituto Humanitas Unicinos, o título, como a gente disse aqui, Varsóvia e Gaza, dois guetos, o mesmo nazismo. E aí tem três pontinhos, um subtítulo, e a mídia finge não ver o terror do Estado de Netanyahu. Você já falou um pouco aqui nessa entrevista sobre o comportamento da mídia americana, no seu trabalho. Você disseca ali as posições e a cobertura que a mídia brasileira faz desse conflito totalmente enviesada. Você diria que hoje a mídia brasileira é mais submissa aos interesses norte-americanos e israelenses, por consequência, do que ela já foi? Você lembrou do Estadão, a existência da contra a ditadura. Você diria que hoje a mídia é mais submissa? E eu te perguntaria se você acha que, apesar dessa cobertura midiática prevalecer em vários países, né, no sentido muito pró-Israel, apesar disso, Israel está perdendo essa batalha da comunicação?
Ah, eu acho que sim. Eu acho que está ficando cada vez mais difícil, insuportável, apoiar qualquer ação de Israel, de Tel Aviv, do governo de Tel Aviv, porque você não vê justificativa nenhuma para uma virulência, para uma truculência tão continuada e cada vez mais intensa. A cada dia que passa, você vê os organismos internacionais tentando achar formas de ajuda humanitária. Israel bloqueia tudo. Quer dizer, quando se tenta mandar um comboio de caminhões levando, Israel veta, porque acha que ali isso, na verdade, vai cair na mão do Hamas e vai ser um esforço, um reforço para ação terrorista. Tem toda uma justificativa estúpida, imbecil, tentando justificar o que é injustificável. E uma coisa que assim me deixa muito deprimido é essa postura covardada da imprensa brasileira. Você vê o seguinte, a Rede Globo manda seus enviados especiais para as coisas mais estranhas, as coberturas mais midiáticas. Não existe nada mais midiático hoje do que a maior crise humanitária do mundo, que é o massacre de Gaza. A Globo não mandou ninguém lá. E é uma coisa que... O que é? Falta de dinheiro? Falta de uma pauta que justifique? O que, que ela fez? Ela faz uma cobertura asséptica, congelada, fria, da guerra, através dos seus correspondentes em redações climatizadas, com um ar-condicionado e segurança, em Nova York, em Londres, em Paris, em Lisboa, em Roma... Aí os correspondentes pegam imagens compradas de agências internacionais e colam ali os seus textos e tal, como se estivesse cobrindo a guerra. E não estão. Aí eles tinham uma correspondente fugaz, chamada Paola de Orte, que era uma correspondente que quase não era usada e tal, porque Israel não era notícia no dia a dia. Com o advento da guerra, ela ganhou um destaque obrigatório. Tanto ela era assim, coadjuvante, acessória, que ela fazia uma espécie de selfie. Ela pegava a câmera e se filmava para fazer os seus stand-ups, as suas intervenções de Israel. Quando aumentou a intensidade da presença dela, necessidade quase diária da Paola estar lá sempre na tela da Globo, porque não dá, aí eles contrataram dois cinegrafistas. Eu cito isso na matéria. Só que ela tem um problema básico de toda essa cobertura congelada e fria. Ela não sai de Tel Aviv. Ela fica sempre lá. Eu até mostro assim, de uma forma assim, muito, muito clara, que a Globo fez uma cobertura no dia, 3 dias após o ataque. O Ilan Bonner, o âncora do Jornal Nacional, chamou uma matéria de 3 minutos, 3 minutos e 56 segundos, quase 4 minutos, que em televisão é quase uma matéria de capa, para mostrar como o ataque de 3 dias antes do Hamas tinha interferido na vida e na rotina feliz, alegre, festiva de Tel Aviv. Aí ela mostra cenas assim do beira-mar, como é que era legal, os bares lotados com música intensa, jovens, alegres, felizes e tal, e uma cena com ruas desertas. Aí eu peguei essas 3 cenas e eu botei assim, antes do ataque, Tel Aviv, com a beira-mar cheia, bares lotados, com muita música, jovens e alegria. E logo embaixo eu botei, depois do ataque, Tel Aviv, capital dos atacantes, está triste, com as ruas desertas. A cidade de Gaza também. E aí eu boto uma rua de Gaza, toda bombardeada, sem ninguém, só escombros. Então, é isso que é preciso ser mostrado, para que o leitor ou telespectador tenha uma visão mais verdadeira, mais correta do que é uma guerra estúpida dessas. Não mostrar que a rotina festiva de Tel Aviv foi afetada pela guerra, porque toca a sirene e todo mundo sai correndo. Não é isso. Eu acho, o que que impede que a Globo invista pesadamente nessa cobertura mais correta? Eu até lamento que a Band, que tem um compromisso muito forte com o jornalismo, não tenha lá o melhor correspondente exterior da TV brasileira, que é o Ian Bochá. Eu adoro o Ian Bochá, é uma figura extremamente sensível. Ele cobriu a guerra da Ucrânia, ele cobre outros conflitos no Oriente Médio, e ele faz o seu selfie, mas ele faz o selfie com o povo que está sofrendo. Então, ele dá voz para as pessoas que estão sendo alvejadas, que estão sendo atingidas, que estão sendo desalojadas das suas casas. E ele é um sujeito fluente em árabe e tal, e tem uma sensibilidade, e ele tem um texto maravilhoso. Talvez é o melhor texto da cobertura internacional da TV brasileira, o Ian Bochá. Estranhamente, o Bochá não está lá. Eu não sei se é falta de dinheiro. Eu uso, inclusive, um depoimento dele, dado por um jornalista, dizendo que o Brasil não tem... O Brasil é um país periférico. Não tem a tradição na cobertura de grandes conflitos. Ele diz, olha, primeiro é porque é mais barato você botar um comentário de um correspondente estacionado no seu redação com ar-condicionado em Nova York, em Londres, em Paris, do que pegar um repórter, um cinegrafista, e mandar para o sufoco da guerra. E nesse tempo de crise, tal, eles ficam economizando, o homem hoje das finanças manda quase tanto quanto o homem da redação. Então, são distorções que acabam deprimindo e envergonhando a imprensa brasileira. A imprensa brasileira hoje está tendo uma cobertura pífia, sabe? Tímida, ausente, simplesmente porque ela não está lá. Assim como a CNN se preocupa em comprar material de agências, e fala desde Atlanta, de Nova York e tal, faz as suas mesas redondas e tal, mas ela não está lá, a CNN. A Globo não está lá. E a Globo se gaba de ser a terceira ou quarta grande, maior rede de TV do mundo, a maior do Brasil, cobre 99% do território brasileiro. E não cobre a maior pauta de guerra do mundo. Quer dizer, muito mais intensa do que a da Ucrânia. Porque a cobertura de Gaza envolve comunidades árabes, palestinas e judaicas que têm muita correspondência no Brasil. A comunidade ucraniana é reduzida. Então, é o seguinte, até por uma questão assim, de equilíbrio, de relevância jornalística, a imprensa brasileira está pisando na bola e não está lá. E isso me envergonha como jornalista.
Luiz Cláudio, você lembrou, numa resposta anterior, do terrorismo de Estado, né, da ditadura militar, e você testemunhou, você desvendou ali na prática uma operação da Operação Condor em Porto Alegre, há 43 anos. Que reflexão você faz hoje daquela sua reportagem que foi tão importante, né, naquele momento, para mostrar a articulação dos governos, das ditaduras, né, do Cone Sul, na repressão e no terrorismo de Estado que era praticado? Que reflexão você faz hoje, né, considerando esse governo que passou aí, o Bolsonaro, e a presença ainda hoje forte no Brasil da extrema-direita?
Eu acho que o terror de Estado, e a gente viveu muito isso durante 21 anos, é a marca dessa face cínica e canalha do Brasil. O Brasil, ao contrário dos nossos vizinhos, Argentina, Uruguai, Chile, nunca repassou o seu passado, nunca refez ou tentou refletir sobre o que aconteceu em 21 anos de ditadura. E eu fico ditadura militar no Brasil. E aí eu fico assim muito decepcionado com o presidente Lula, que há dias atrás, nessa tentativa dele de cada vez agradar mais os militares, depois de todo esse vexame que eles praticaram com a tentativa canhestra de dar um golpe comandado pelo capitão cafajeste Jair Bolsonaro, que derruba muito a imagem dos militares, porque ele mostra todos eles, os altos mandos, pelo menos, envolvidos numa aventura golpista absolutamente vergonhosa. E a gente descobre, no meio dessa apuração corajosa, comandada pelo ministro Alexandre de Moraes, que esse golpe só não foi adiante por culpa dos próprios militares, porque o alto comando do Exército, dos 16 generais, pelo menos 11 disseram que não compartilhavam daquela tentativa de aventura golpista. Chegou ao ponto do comandante do Exército, o ex-comandante Freire Gomes, dizer para o Bolsonaro que seria obrigado a prendê-lo se ele insistisse nisso. Então, a gente, depois de passar por 21 anos de regime militar absolutamente indefensável, temos que reconhecer hoje que esse golpe só não foi avante, só não funcionou, porque a Marinha canalha colocou as tropas à disposição do Bolsonaro e a Aeronáutica e o Exército, pelos seus dois comandantes, disseram não, não apoiamos. E a gente sabe que nenhum estamento militar sobrevive quando ele está dividido. Em 61, na legalidade, o Brizola só conseguiu impor a vontade e a decisão de dar posse ao Jean Goulart em 61, após a renúncia do ébrio Jânio Quadros, quando ele quebrou a unidade militar e conseguiu o apoio do Terceiro Exército através do general Machado Lopes. E isso é uma coisa importante. Os generais golpistas não perdoam quando algum civil se intromete e quebra essa coesão militar. Para nossa sorte, nós tivemos o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica dizendo: não vamos dar guarida para um golpe de Estado para anular a eleição legítima do Lula. Agora, uma coisa que me deixa assim, muito decepcionado com o Lula, que 2, 3 dias atrás ele mandou suspender todas as homenagens, todos os eventos que iriam relembrar os 60 anos do golpe de 64. Faz 60 anos agora, em 2024. E a explicação dele é absurda. É mais uma daquelas frases infelizes do Lula. Não quero remoer o passado. O Lula devia conhecer um pouco mais da história. A Michelle Bachelet, que foi uma filha de um brigadeiro que morreu na prisão na ditadura do Pinochet, chegou a presidência do Chile em tempos democráticos, disse o seguinte a respeito desse passado tenebroso das ditaduras: só as feridas lavadas cicatrizam. O Lula não quer lavar as feridas, quer deixar essas feridas abertas, purulentas, porque tem medo e receio da ala militar, no momento em que os militares não têm motivo nenhum para impor limites a um governo democrata. Tanto é que os ex-comandantes da Marinha, da Aeronáutica e do Exército foram fiadores da ordem democrática. Então, o Lula devia, inspirado nisso, reforçar a série de eventos que o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, estava preparando, dizendo sobre um mantra assim, muito preciso: memória garante o futuro. Quando a gente não tem memória, a gente coloca o futuro sob ameaça. Então, é importante a gente repisar as bandalheiras, as violências, as truculências que aconteceram no passado, primeiro, para sustentar que eles não vão se repetir. Segundo, para mostrar para os militares que o lugar deles é em defesa da Constituição, da democracia e das liberdades. E esses militares é que vão sempre contar com o apoio e com a confiança do povo brasileiro. Quando o presidente, com a origem e com a biografia do Lula, ex-líder sindical, chegou a ser preso na ditadura durante 80 dias, mas era tratado a pão de ló, o Romeu Tuma, então diretor do DOPS, levava suco de laranja, jornais para ele e tal. Mesmo assim, o Lula devia olhar para trás e perceber a grandeza que teve, por exemplo, Ulisses Guimarães. Na proclamação da República, ele falou: tenho a ditadura, o terrorismo quem fez foi a ditadura que matou Rubens Paiva, matou Vladimir Herzog, Stuart Angel, Zuzu Angel. Eu tenho ódio e nojo à ditadura. A ditadura que o capitão indecente Jair Bolsonaro toda hora louva para os seus comparsas, os seus militantes absolutamente cordatos com os absurdos que aconteceram na ditadura e que eles nem conhecem, nem acompanharam, até porque são jovens absolutamente ignorantes da história brasileira. E eu acho que o Lula não tem direito de sustentar essa ignorância e muito menos de coibir atos absolutamente necessários para a gente lembrar o que aconteceu com a ditadura. A gente sabe, por exemplo, a imprensa, Eleonora conhece bem a história da Folha, na época da ditadura, a Folha foi atacada. Não era por terroristas, como dizia a ditadura. Ela foi atacada porque era cúmplice da repressão. A Folha cedia suas peruas para levar presos para tortura no DOI-CODI. Quando a esquerda armada principalmente a LN, descobriu esse lado escabroso da Folha, eles declararam guerra à Folha de São Paulo. Eles não atacaram as peruas do Estadão, do Jornal do Brasil, do Globo, eles atacaram a Folha de São Paulo, porque a Folha de São Paulo deu ali a digital, na época, de conivência, de cumplicidade absurda com o crime de direitos humanos que era cometido diariamente nos porões do DOI-CODE. Então, a gente aprende com os erros do passado para tentar fazer um presente melhor e um futuro muito mais risonho. O que o Lula fez agora, proibindo qualquer menção, qualquer ato em relação aos 60 anos da ditadura, uma coisa vergonhosa. Muitas entidades reagiram, gente do governo, inclusive, protestou ali interna corpus, dentro do governo, dizendo assim, pô, Lula, mas nós não vamos falar nada sobre o 31 de março, 60 anos depois? E por que é? É um temor de uma reação dos militares? Os militares não têm nada para intimidar a sociedade brasileira depois do papelão que foi esse governo Bolsonaro, que inflou o governo e a administração com militares, chegou a ter 6 mil, 8 mil militares incrustados nos postos mais importantes do governo civil. Militar só existe para cumprir a Constituição, para defender a pátria e para cumprir as ordens do poder civil, não para ficar remoendo o passado. Então, eu acho que a gente está perdendo uma tremenda chance de explicar para essa gurizada, essa juventude, os jovens que não viveram a atrocidade da ditadura como nós, de que isso aconteceu, foi repudiado, é repudiado e não vai acontecer nunca mais.
Boa. E essa busca da memória também marca esse seu trabalho aí sobre a comparação dos guetos de Varsóvia e Gaza, como você coloca nesse texto, né? Varsóvia e Gaza, dois guetos, o mesmo nazismo. Aliás, queria pedir para você dizer onde o povo encontra essa publicação, porque vários, o pessoal nos comentários está perguntando onde eu acho esse texto, como eu posso chegar a ele.
Olha, eu acho que se botar na internet Varsóvia e Gaza, dois pontos, dois guetos e o mesmo nazismo, vem imediatamente, vem a matéria original da Humanitas, vem o Congresso em Foco, que reproduziu na íntegra, vem o Luiz Nassif, fez um belo comentário em cima desse texto e chamou para a íntegra da matéria. Existem várias formas ali de... Não é difícil. Basta reproduzir Varsóvia e Gaza, dois guetos e o mesmo nazismo, e chegarão ali vários pontos de acesso que facilita a leitura para todo mundo. Eu espero que todo mundo leia, apesar de ser um texto assustador, nesses tempos assim febris de Twitter e TikTok, duas coisas que eu deploro. No dia 3 de março, eu recebi lá um convite qualquer para entrar no Twitter, e eu, muito ingênuo e desavisado, entrei. Uma coisa que eu sempre combati no Twitter. Aguentei duas semanas, dia 18 agora, eu saí do Twitter, porque eu achei assim, o baixo nível, as bobagens que imperam, tal, tem algumas coisas importantes, mas o garimpo para descobrir o que é importante, o que é relevante, do lixo que ocupa a maior parte ali do Twitter hoje, daquele maluquinho do Elon Musk, que mudou o nome para X, me deixou assim absolutamente desamparado. Aí eu já saí de novo, aguentei duas semanas. Eu acompanho muito aquela teoria do amigo nosso, confrade jornalista, Zé Saramago. Uma vez perguntado pelo Globo se ele tinha Twitter, e disse, olha, não tenho jamais essa tentação, porque não consigo imaginar uma limitação de 140 caracteres para escrever. De gruído em gruído, nós vamos chegar à caverna de novo. Eu compartilho tremendamente dessa posição. Pode ser uma bobagem jurássica da minha parte. Pô, o cara é um jornalista que contra a modernidade e tal. Eu adoro a internet, adoro WhatsApp e Gmail. Essas coisas são fundamentais, ferramentas democráticas. Mas tem besteiras, tipo TikTok. O que são aquelas dancinhas imbecilóides que infestam as telas? Eu não sei por que as pessoas fazem aquilo. É a mesma coisa de quem acompanha o BBB da Globo, perdendo horas, assim, pagando 24 horas aquela cobertura para ver aquele festival de muitos glúteos, muitos músculos e poucos neurônios. São discursos absolutamente horríveis, tanto é que eu não acompanho. Eu ganho muito tempo na minha vida sem perder tempo com bobagens como Twitter, TikTok e BBB.
Legal, Luiz Cláudio. A gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia. Luiz Cláudio, jornalista, gaúcho, gremista. Agradecer também ao público, a essa assembleia que se formou aqui para ouvir, acompanhar esses relatos, essas informações do Luiz Cláudio, que produziu esse texto provocador, inquietante mesmo, né? Que é o Varsóvia e Gaza, dois guetos e o mesmo nazismo. A gente lembra a todos que estão nos acompanhando que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia, para você ver, rever, levar para grupos de debate. É só buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, o Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. Participe também do nosso grupo, do grupo Amigos do Tutameia, no WhatsApp. Para isso, é só se inscrever, clicar no link que está disponível na descrição desse vídeo. E agora, então, antes do boa noite, do tchauzinho, a gente devolve a palavra para o nosso convidado, para que dessa vez, sem perguntas, faça então um balanço dessa conversa, ou enfim, mande essa mensagem para o povo que está aqui conosco e que segue com a gente pela internet afora. Luiz Cláudio, muito obrigado, a palavra é sua.
Bom, eu fiquei muito feliz com essa conversa, acho que ela, espero que tenha sido produtiva para quem nos acompanhou até agora. Eu acho que é sempre uma coisa importante fazer uma reclamação, uma reflexão sobre o jornalismo, sobre os limites que ele nos impõe, sobre os limites que nós precisamos transpor para que ele continue sendo fiel às demandas dos telespectadores, dos leitores. Eu acho que quando eu fico 3 meses produzindo um texto de 20 mil palavras, afrontando aquele limite absurdo dos 140 caracteres, esse meu texto, por exemplo, tem 170 mil caracteres. Eu acho que quando a gente mostra que a internet é um mundo vasto, que comporta desde uma mensagem enxuta, telegráfica, como é um Twitter, até um texto longo, extenso, intenso, como o meu, de 94 páginas, eu acho que está mostrando os dois lados de uma ferramenta de comunicação, de informação, que pode ser muito bem usada. Eu acho que existe espaço para todo mundo, desde do leitor preguiçoso que não quer ler nada mais do que um ou dois parágrafos ou uma mensagem de Twitter, um TikTok, até o leitor mais engajado, mais paciente, mais resistente, capaz de atravessar um texto como esse meu, de 20 mil palavras, porque o fundamental aqui, desde uma mensagem curta até uma mensagem longa, é passar informação relevante. Toda vez que a gente conseguir criar uma comunicação, um elo de ligação com o outro lado, quem está nos assistindo, está nos lendo, eu acho que a gente conseguiu cumprir a nossa tarefa. Eu acho que nós não devemos nunca sucumbir à tentação de sermos rápidos e telegráficos, como exige, como recomenda as novas ferramentas da internet. Eu acho que a gente deve insistir também em textos de relevância, de intensidade, de qualidade, porque é a partir dali que a gente vai conseguir criar momentos de dúvida, e a dúvida da dúvida nasce a luz, nasce a contestação e nasce uma reflexão mais aprimorada. Eu fico muito feliz de ter aproveitado esse momento com vocês, compartilhado da inteligência de vocês dois, que me deixaram muito à vontade e muito inspirado para tentar suprir de alguma forma essa lacuna que a gente vê cada vez maior na imprensa brasileira. Muito obrigado, grande sorte, grande sucesso para o Tuta Meia.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Luiz Cláudio. Muito obrigado.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau, então. Tchau, boa noite. Boa noite, tchau, pessoal. Tchau.
Obrigado.